Moissacar, dia 5 de janeiro de 2026. Essência. Doces filhos, ao seguirem o Shirimati do Pai, vocês mudam de humanos comuns em divindades. O conhecimento do Gita e o Raja Yoga os torna completamente puros. Pergunta. Por que tudo na Idade de Ouro é o que tem de melhor Isatopradhan? Resposta. Porque os seres humanos lá são Satopradhan. Quando as pessoas são boas, tudo em volta delas também é bom. E quando as pessoas são más, tudo em volta delas é prejudicial. No mundo Satopradhan, não há nada que não esteja disponível e vocês não precisam pedir por nada. Om Shanti. Baba está explicando por meio deste corpo. Isto é chamado de ser vivo. E existe uma alma nele. Vocês filhos sabem que o Pai Supremo, a Alma Suprema, também está neste. Em primeiro lugar, isto deveria ser firme muito bem. É por isto que este também é chamado de Dada. Vocês filhos têm esta fé e vocês agem com esta fé. O próprio Baba realmente diz em relação àquele em quem ele entrou e encarnou. Eu entro neste no final dos últimos de seus muitos nascimentos. Foi explicado a vocês, filhos, que este é o conhecimento do Gita, a escritura mais elevada, a joia de todas as escrituras. Shirimati significa as orientações mais elevadas. As orientações elevadas vêm de Deus, o Deus mais elevado nas alturas. Ao seguirem o Shirimati dele, vocês mudam de humanos comuns em divindades. De seres humanos corruptos, vocês se tornam divindades elevadas. É por isso que vocês vêm aqui. O próprio Pai diz, eu venho para torná-los divindades sem vícios e elevadas que seguem as direções mais elevadas. O significado de mudar de humano em divindade tem de ser entendido. Ele vem para transformar seres humanos viciosos em divindades sem vícios. Aqueles na Idade de Ouro são seres humanos também, mas eles têm virtudes divinas. Agora, na Idade de Ferro, existem aqueles com traços demoníacos. Ambos vivem em um mundo humano, mas aquelas pessoas têm um intelecto divino, enquanto estas pessoas têm um intelecto demoníaco. Lá existe conhecimento, e aqui vocês têm devoção. Conhecimento e devoção são diferentes um do outro. Vejam quantos livros existem sobre devoção e quantos livros existem de conhecimento. O Pai é o oceano de conhecimento. Ele tem apenas um livro. Todo aquele que estabelece uma religião deveria ter somente um livro. Aquilo é chamado de livro religioso. O primeiro livro religioso é o Gita, o Shrimati Bhagavad Gita. Vocês filhos também sabem que, a princípio, existe a religião eterna e original das divindades e não a religião hindu. As pessoas acreditam que a religião hindu tenha sido estabelecida pelo Gita e que Shri Krishna tenha falado o Gita. Se vocês perguntarem a qualquer um, eles dirão que o Gita foi falado por Shri Krishna, desde tempos imemoriais. Deus Shiva fala não é mencionado em nenhuma escritura. Eles escreveram Deus Shri Krishna fala. Aqueles que estudaram o Gita facilmente conseguirão entender isso. Agora vocês entendem como os seres humanos tornaram-se divindades por este conhecimento do Gita que o Pai está lhes dando agora. E ele está ensinando o Raja Yoga a vocês. Ele também está ensinando a pureza. A luxúria é o maior inimigo. Foi ela quem os derrotou. Ao conquistarem-na, agora vocês tornam-se os conquistadores do mundo. Ou seja, vocês se tornam os senhores do mundo. Isto é muito fácil. O Pai, ilimitado, senta-se aqui e ensina vocês por meio deste. Aquele é o Pai de todas as almas. Este é o Pai ilimitado de todos os seres humanos. O nome dele é Prajapita Brahma. Se vocês pedissem a alguém para dizer o nome do Pai de Brahma, tal pessoa ficaria confusa. Brahma, Vishnu e Shankar são criações. Alguém tem de ser o pai de todos esses três. Vocês mostram como o pai de todos esses três é Shiva incorpóreo. Brahma, Vishnu e Shankar são mostrados como divindades da região sutil. Shiva está acima deles. Vocês filhos sabem que todas as almas, os filhos de Shivbaba, têm seus próprios corpos. Ele é sempre o Pai Supremo incorpóreo à Alma Suprema. Os filhos sabem que são os filhos do Pai Supremo incorpóreo à Alma Suprema. A alma diz por meio do corpo. O Pai Supremo, a Alma Suprema. Esses são assuntos tão fáceis. Isto é chamado de Alfa e Beta. Quem está ensinando vocês? Quem relatou o conhecimento do Gita? O Pai incorpóreo. Ele não usa uma coroa, etc. Ele é o oceano de conhecimento, a semente e o ser vivo. Vocês também são almas vivas. Vocês conhecem o início, meio e fim de todas as árvores. Apesar de vocês não serem jardineiros, vocês podem entender como uma semente é plantada e depois como uma árvore cresce a partir dela. Aquelas são árvores não vivas, enquanto esta é uma árvore viva. Vocês almas têm este conhecimento. Nenhuma outra alma tem este conhecimento. O Pai é a semente viva do mundo humano. Portanto, a árvore é de seres humanos. Esta é a criação viva. Existe uma diferença entre a semente e a criação. Ao plantarem uma semente de manga, vocês obtêm manga depois da árvore ter crescido bem. Do mesmo modo, tantos seres humanos crescem da semente de seres humanos. As árvores não vivas não têm conhecimento. Aquele é a semente viva. Ele tem o conhecimento da árvore do mundo inteiro. Ele sabe como a árvore é criada, como ela é sustentada e como então ela é destruída. Como essa árvore imensa é destruída e depois como uma nova cresce, tudo isso é incógnito. O conhecimento que vocês recebem é incógnito. O Pai também vem de uma forma incógnita. Vocês sabem que a muda está sendo plantada. Todos agora se tornaram impuros. Acha, quem é a primeira folha a surgir da semente? Seria dito que Shri Krishna, e não Lakshmi e Narayana. É a primeira folha da Idade de Ouro. Uma folha nova é tão minúscula inicialmente e depois ela cresce. Portanto, há tanto louvor daquela semente. Aquela é viva e as outras folhas surgem. Eles também são louvados. Vocês agora estão se tornando divindades. Vocês estão assimilando virtudes divinas. A coisa principal é que vocês têm de assimilar virtudes divinas e tornar-se como eles. Existem as imagens deles. Se vocês não tivessem os quadros, este conhecimento não se assentaria em seu intelecto. Estes quadros são muito úteis. No caminho de devoção, esses quadros são adorados, enquanto no caminho de conhecimento, vocês recebem conhecimento dos quadros, de modo que vocês se tornem como eles. No caminho de devoção, vocês não pensam que têm de se tornar como eles. Tantos templos são criados no caminho de devoção. A maioria dos templos é construída para quem? Definitivamente é para Shivbaba, que é a semente. Depois existem os templos para a primeira criação. Lakshmi e Narayana são a primeira criação. Depois de Shiva, são eles que são mais adorados. As mães dão conhecimento. Elas não são adoradas. Elas simplesmente ensinam. O pai está ensinando vocês. Vocês não adoram ninguém. Vocês não devem adorar aqueles que estão ensinando vocês neste momento. Depois deste estudo ter terminado e vocês terem se tornado sem instrução, é então que começa a adoração. Vocês estão se tornando aquelas mesmas divindades. Somente vocês entendem que aquele que torna vocês como eles é adorado em primeiro lugar e que depois vocês são adorados numericamente. Então, ao caírem, vocês inclusive começam a adorar os cinco elementos. O corpo é feito de cinco elementos. Adorar os cinco elementos ou o corpo é a mesma coisa. Seu intelecto tem o conhecimento de que Lakshmi e Narayana eram os senhores do mundo todo. Era o reino das divindades no mundo novo. Mas as pessoas não entendem quando foi isso. Elas falam de centenas de milhares de anos. As coisas de centenas e milhares de anos não podem ficar no intelecto de ninguém. Agora vocês estão cientes de que há 5.000 anos vocês pertenciam à religião eterna e original das divindades. Aqueles que pertencem à religião eterna e original das divindades, então foram convertidos em outras religiões. Vocês não deveriam dizer que é a religião hindu. No entanto, por estarem impuros, não parece certo chamá-los de divindades. Nenhuma pessoa impura pode ser chamada de uma divindade. As pessoas adoram as deusas puras. Portanto, tais pessoas devem estar impuras. É por isso que elas se curvam aos puros. Em Bharat, eles curvam-se especialmente às Kumaris. Eles não se curvam aos Kumaris. Eles curvam-se às mulheres. Por que eles não se curvam aos homens? Porque nesta época são as mães que recebem o conhecimento primeiro. O pai entra neste. Este também entende que é o grande rio de conhecimento. Ele é o rio de conhecimento e também um homem. Ele é o maior rio. O rio Brahmaputra encontra-se com o oceano perto de Calcutá. Aquele é o maior rio. Uma congregação, uma mela, se forma lá. No entanto, eles não entendem que aquela é a congregação das almas com a alma suprema. Aquilo é só um rio de água ao qual eles deram o nome Brahmaputra. Eles disseram que o elemento Brahm é Deus e que é por isto que consideram o rio Brahmaputra como muito puro. É o maior rio e definitivamente também seria puro. Na realidade, o Brahmaputra e não o Ganges deveria ser chamado de purificador. É a reunião deste rio que acontece. Este também é o encontro do oceano e do rio Brahma. As coisas profundas de como há a adoção por meio de Brahma são coisas que precisam ser entendidas. Este conhecimento, então, desaparecerá. Essas são coisas muito fáceis. Deus fala, eu os ensino Raja Yoga e depois este mundo será destruído. Nenhuma das escrituras, etc., permanecerá. Essas escrituras, então, existirão novamente no caminho de devoção. Elas não existem no caminho de conhecimento. As pessoas acreditam que as escrituras continuaram desde tempos imemoriais. Elas não têm conhecimento. Elas dizem que a duração de um ciclo é de centenas de milhares de anos, e é por isto que eles dizem que ele continuou desde tempos imemoriais. Aquilo é chamado de escuridão da ignorância. Vocês, filhos, agora estão estudando este estudo ilimitado com o qual vocês conhecem os segredos do início, meio e fim. Vocês conhecem toda a história e geografia dessas divindades. Elas são dignas de serem adoradas e aqueles que pertenciam ao caminho familiar puro. Elas agora se tornaram adoradores impuros. Na Idade de Ouro existe o caminho familiar puro. Aqui, na Idade de Ferro, existe o caminho familiar impuro. Então, mais tarde, existe o caminho de isolamento. Isto também está fixo no drama. Aquela é chamado de religião da renúncia. Eles renunciam casa e família e entram nas florestas. Aquilo é renúncia ilimitada. Eles ainda vivem no mesmo mundo velho. Vocês entendem que agora estão na idade da confluência e que então irão para o mundo novo. Vocês conhecem o momento exato, a data e o segundo de tudo. Aquelas pessoas dizem que a duração de cada ciclo é de centenas de milhares de anos. Um cálculo apropriado não pode ser feito disso. Ninguém é capaz de se lembrar de nada de centenas de milhares de anos. Agora vocês entendem quem é o Pai, como ele vem e qual tarefa ele desempenha. Vocês conhecem a ocupação e o horóscopo de todos. No entanto, existem tantas folhas numa árvore que elas não podem ser contadas. Quantas folhas esta árvore ilimitada do mundo tem? Em 5.000 anos, existem por volta tantos bilhões. Portanto, em centenas de milhares de anos haveria incontáveis seres humanos. Aqueles no caminho de devoção mostraram o que está escrito. A Idade de Ouro tem este tanto de anos, a Idade de Prata tem este tanto de anos, e a Idade de Cobre tem este tanto de anos. Portanto, o Pai senta-se aqui e explica todos esses segredos a vocês, filhos. Ao verem uma semente de manga, uma mangueira aparece na sua frente. Ele senta-se aqui porque ele está vivo. Ele pode explicar os segredos da árvore para vocês. Ele mostra a vocês como esta é uma árvore invertida. Vocês podem explicar que tudo o que existe neste mundo vivo e não vivo se repetirá identicamente. Agora, a população continua a crescer tanto. Aquele tanto de pessoas não pode existir na Idade de Ouro. Vocês dizem, isto veio da Austrália ou do Japão. A Austrália e o Japão não existem na Idade de Ouro. De acordo com o plano do drama, as coisas daqueles locais vêm para cá. Os grãos são importados dos Estados Unidos. Na Idade de Ouro, nada será importada de parte alguma. Lá existe apenas a única religião e a abundância de tudo. Aqui, o número de religiões continua a crescer e, juntamente com isso, a falta de muitas coisas. Eles não importam nada da Idade de Ouro. Agora, vejam como eles importam coisas de tantos lugares. O número de seres humanos continua a crescer até o fim. Não falta nada na Idade de Ouro. Lá, tudo é Satopradhan e muito bom. Os seres humanos são Satopradhan. Quando os seres humanos são bons, tudo em volta deles também é bom. Quando os seres humanos são ruins, tudo em volta deles é prejudicial. A coisa principal da ciência é a bomba atômica pela qual este mundo todo vai ser destruído. Como eles a criaram? De acordo com o drama, a alma que a criou deve ter tido previamente aquele conhecimento dentro de si. Aquele conhecimento surge de tal pessoa quando chega a hora. Aqueles que têm tal conhecimento trabalharão e também ensinarão outros, seja qual for o papel que tenha sido desempenhado a cada ciclo, aquele mesmo papel continuará a ser desempenhado. Agora vocês estão se tornando tão plenos de conhecimento. Não há conhecimento maior do que este. Vocês se tornam divindades com este conhecimento. Não há conhecimento mais elevado do que este. Aquele é o conhecimento de Maya, por meio do qual há destruição. Aqueles cientistas vão para a Lua para fazer pesquisas. Não é nenhuma novidade para vocês. Tudo aquilo é a pompa de Maya. Eles entram nas profundezas e fazem muito show externo. Muitas pessoas batem a cabeça tentando usar um intelecto para mostrarem alguma maravilha. Ao mostrarem maravilhas assim, eles causam danos. Vejam as coisas que eles continuam a inventar. Aqueles que as fabricam entendem que a destruição acontecerá por meio delas. Acham, a vocês filhos mais doces amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do pai baptada, o pai espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência Paradharna, primeiro, revolvam este conhecimento incógnito e permaneçam joviais. Vejam os quadros das divindades diante de vocês. Em vez de curvarem a elas ou as saudarem, assimilem suas virtudes divinas para se tornarem como elas. Segundo, entendam o Pai, a semente do mundo e a criação viva dele, e se tornem plenos de conhecimento. Mantenham o júbilo de que nenhum conhecimento é mais grandioso do que este conhecimento. Bênção, que vocês tornem seu estágio constante e estável, permanecendo conscientes da lição, pertencer ao único Pai e a nenhum outro, e assim tornem-se uma alma elevada. Se vocês constantemente se lembrarem da lição, pertencer ao único Pai e a nenhum outro, seu estágio se tornará constante e estável, porque vocês receberão todo este conhecimento. Há muitos pontos, mas quando alguém está puxando vocês para baixo, ter todos os pontos e estar estável na forma de um ponto é uma maravilha. Às vezes, as situações os puxarão para baixo. Às vezes, pessoas os puxarão para baixo. Às vezes, as coisas os puxarão para baixo. E às vezes, a atmosfera os puxarão para baixo. Isso acontecerá de qualquer maneira, mas somente quando toda essa expansão terminar em um segundo e vocês tiverem um estágio constante e estável, poderá ser dito que vocês são uma alma que recebeu a bênção de ser elevada. Slogan: assimilem o poder deste conhecimento para que, quando os obstáculos os atacarem, eles sejam derrotados. Om Shanti. Sinal Avyakt, neste mês Avyakt, libertem-se das escravidões e experimentem o estágio de liberação em vida. Agora, todos vocês têm de estar liberados e se tornar masters doadores de liberação, para que todas as almas, os devotos, os elementos da natureza se libertem. O Pai Brahma agora está consciente da data sobre uma coisa. Quando cada um dos meus filhos se tornará liberados em vida? Não pensem que vocês se tornarão liberados em vida no final. Não, a prática do estágio de liberação em vida agora, por um longo período de tempo, capacitará vocês a reivindicarem por muito tempo o direito à liberação em vida e à fortuna do reino. Om Shanti.